Bom dia, igreja. Graça e paz.
Bom dia. Graça e paz.
There are copies of my sermon available that might be helpful for some of you if you want to see the text. There's also two diagrams in there that I'll be referring to.
Existem cópias do sermão, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Ainda que eles estejam em inglês, mas existem dois diagramas, dois desenhos no meio do sermão que serão importantes para vocês entenderem um pouquinho o que será compartilhado, caso vocês queiram.
Most pastors avoid preaching through the book of Revelation because it is so controversial.
A maioria dos pastores, eles evitam pregar no livro de Apocalipse, porque é um livro muito controverso.
Different churches hold widely varying opinions regarding its correct interpretation.
Igrejas diferentes, elas têm uma abordagem muito ampla, diferente, da melhor maneira de interpretar este livro.
This morning's reading gives us a perfect example.
A leitura dessa manhã nos dará um perfeito exemplo disso.
Have we done the reading yet?
No.
Oh, we need to do the reading.
Ok, então nós precisamos fazer a leitura. Eu lerei Apocalipse, capítulo de número 6. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias, ou se você não tem, acompanhará aqui na projeção. Apocalipse, capítulo 6, versículo de todo o capítulo. Quando vi o Cordeiro, abriu um dos sete selos. Então ouvi uma das quatro criaturas viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Então ele saiu como vencedor e para vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: venha! Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então, ouvi o que parecia uma voz entre as quatro criaturas viventes dizendo: um quilograma de trigo por um denário, e três de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizer: venha! Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com ele. Vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de cinza, crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Que Deus abençoe a sua palavra.
When the first seal is opened, we see a white horse. Its rider has a bow and a crown, and he comes out conquering.
Quando o primeiro selo ele é aberto, nós encontramos um cavalo branco e o seu cavaleiro com uma taça e uma coroa, e ele vem como aquele que está vencendo.
So who is this? Who is the rider on the white horse, the very first horseman of the apocalypse?
Quem é este cavaleiro? Quem é o cavaleiro no cavalo branco, o primeiro cavaleiro do livro de Apocalipse?
This is a very basic question, and it seems like we should be able to have some agreement about the proper answer.
E essa é uma pergunta muito básica, e eu acredito que nós precisamos ter alguma concordância sobre essa questão, para uma resposta apropriada.
Charles Ryrie, this is the Ryrie Bible, representing the standard dispensational point of view, says that the rider on the white horse is the Antichrist.
O Charles Ryrie, e aqui vocês estão vendo na mão do pastor Dan, ele é um escritor e um grande representante da visão dispensacionalista, e para eles, o cavaleiro branco representa o anticristo.
That's also the view that we find represented in this best-selling novel, Left Behind.
E também é a visão que nós encontramos nessa novela que se tornou um grande best-seller, que virou filme também, Deixados para Trás.
On the other side, we have William Hendrickson.
Do outro lado, nós temos William Hendrickson. E aqui é uma cópia da primeira edição.
He represents the standard reformed or covenantal point of view, and he says the rider on the white horse is Jesus.
Ele representa a visão reformada da aliança, uma perspectiva da teologia da aliança, e ele diz que o cavaleiro no cavalo branco é Jesus.
So which is it? Is it the Antichrist or is it Jesus?
Então quem é, afinal de contas? É o anticristo ou é Jesus?
You can see why some pastors would avoid preaching through this book.
Daí vocês têm uma ideia de o porquê que alguns pastores evitam pregar no livro de Apocalipse.
So in this sermon I need to do three things. First, I'm going to give you 7 quick reasons why Hendrickson's and the other covenantal theologians believe that the rider is Jesus.
Então, sermão, eu preciso fazer 3 coisas. Primeiro, eu darei 7 razões rápidas pelas quais William Hendrickson e todos aqueles na teologia da aliança acreditam que este cavalo, esse cavaleiro representa Jesus.
Second, I will explain why the dispensationalists believe that the rider on the white horse is the Antichrist.
E depois eu vou explicar o porquê que os dispensacionalistas acreditam que o cavaleiro no cavalo branco é o anticristo.
And then third, we will talk about what this entire chapter means from the covenantal point of view.
E em terceiro lugar, eu vou falar o que todo este capítulo 6 representa numa perspectiva da teologia da aliança.
First, 7 quick reasons given by Hendrickson's, that's this fellow here, for why we should interpret the conquering rider on the white horse to be Jesus.
Então, primeiro nós vamos falar das 7 razões rápidas pelas quais William Hendrickson acredita neste livro que o cavaleiro branco representa Jesus.
Number 1, because the immediate context favors it. In chapter 5, when the scroll is first seen, John cries because no one is found who's worthy to open it. But then John is told, weep no more, behold, the Lamb of the tribe of Judah, the root of David, has conquered.
A primeira razão é porque o contexto imediato favorece a isso. Se vocês olharem o capítulo 5 que vimos semana passada, quando o livro é aberto, não é? Os selos são abertos dos primeiros, o apóstolo João ele chora porque ninguém é encontrado digno de abrir os livros. E daí é dito a João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu.
That's Jesus.
Este é Jesus.
In the setup to the opening of the scroll, we are told that Jesus is the conqueror. And when we read the very first seal being opened, it's the conqueror who rides out on the white horse.
Então, no estabelecimento deste selo, nós encontramos o pergaminho sendo aberto. E é dito que Jesus é este vencedor, que é digno. Então, quando o primeiro selo, de fato, ele é aberto, nós descobrimos que o vencedor no cavalo branco é Cristo.
Number two, because the symbolism of the color white throughout the book of Revelation refers to things which are pure and holy. Because we see Jesus wearing a crown in Revelation 14:14. Because throughout the book of Revelation, the word conquer, with only two small exceptions, refers to Jesus or to the church.
E a segunda razão é porque a cor branca, ao longo do livro de Apocalipse, sempre é utilizada como uma representação de Jesus, o vencedor. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, verso 14, nós lemos que, em consequência, não é? E é utilizado o verbo vencer, é endereçada a Jesus e a sua igreja com duas rápidas exceções.
Because in Revelation 19:11 we again see Jesus on a white horse, we read, "Then I saw heaven opened, and behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war."
E também em Apocalipse capítulo 19, verso 11, nós lemos e vemos Jesus num cavalo branco. Se você abrir, você lerá no texto. Então, eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado, o fiel, a fiel e verdadeira testemunha, é o justo que julgará e que traz guerras.
Sorry. Number four, because throughout the book of Revelation, John unfolds the design that Christ is the one who has conquered, who is conquering, and who will conquer.
E também porque ao longo do livro de Apocalipse, João, ele abre, descortina a verdade de que Cristo é aquele que venceu, que está vencendo e que vencerá.
Number five, because in the Gospels, Jesus teaches that Christ and the sword follow one another. First there is Christ and his gospel which go out into the world, and then comes the red horse of war and conflict. Jesus warned that this would happen.
Então, a quinta razão é porque nós encontramos nos evangelhos Jesus ensinando que a espada seguirá a sua vinda. Primeiro nós encontramos Jesus no seu evangelho num cavalo branco. E depois vem o cavalo vermelho, que simboliza a guerra e o conflito. E isso Jesus disse que aconteceria.
Number six, because Psalm 45, a messianic psalm, describes Christ as riding forth victorious with sharp arrows to pierce the enemies of God. We read, "Ride out victorious for the cause of truth and meekness and righteousness. Your arrows are sharp in the heart of the king's enemies."
E a sexta razão, nós encontramos no Salmo 45, que é um salmo messiânico, e descreve Cristo cavalgando vitoriosamente com a espada afiada, a qual ele transpassa os inimigos de Deus. Nós lemos nesse Salmo 45, cavalgue vitoriosamente em verdade e humildade e justiça, e os seus dardos afiados transpassarão os corações dos inimigos do rei.
And number seven, because a parallel passage of the four horses in Zechariah chapter 1 suggests that the rider on the white horse is a messenger of God.
E um texto paralelo, na sétima razão, nós encontramos quatro cavaleiros no livro de Zacarias, no primeiro capítulo, e este sugere que o cavaleiro do cavalo branco é um mensageiro de Deus.
So those are seven reasons given in this book by Hendrickson for why the rider on the white horse is Jesus.
Então, essas são as sete razões as quais nós encontramos neste livro de William Hendrickson, demonstrando o porquê que o cavaleiro branco de fato é Jesus.
But who is Hendrickson and why should we care?
Mas, afinal de contas, quem é Hendrickson e por que que nós devemos dar valor à visão dele?
The Reverend Dr. William Hendrickson, yes, he had two doctorates, one from Pikes Peak Seminary and one from Princeton Seminary. He was a pastor in the Christian Reformed Church.
Então, o reverendo doutor William Hendrickson, e é de fato, ele tinha dois doutorados, Um pela Pike Peak Seminary e o outro pelo Princeton Seminary. Ele foi pastor da Christian Reformed Church in Michigan.
From 1942 to 1952, he was the New Testament professor at Calvin Theological Seminary. He had perfect Reformed credentials.
Então, de 1942 até 1952, ele foi o professor de Novo Testamento do Calvin Theological Seminary. Então, ele tinha todas as credenciais.
But Hendrickson's most important credential is the fact that he was the man who translated the Book of Revelation in the NIV Bible, in the New International Version, which is the best-selling translation in the United States.
Mas a razão mais importante que o credencia este é o fato de que ele traduziu o livro de Apocalipse na NVI, na NIV em inglês, que de fato é a versão mais vendida, a tradução mais vendida aqui nos Estados Unidos.
When evangelical scholars got together in the 1960s and 1970s to produce the NIV translation, the man they asked to do the Book of Revelation was Hendrickson.
Então, quando os acadêmicos evangélicos eles se reuniram para traduzir a NIV em inglês, nos anos 60 e 70, a pessoa que eles pediram para ficar responsável pelo livro de Apocalipse foi Hendrickson.
And Hendrickson says that the rider on the white horse is Jesus.
E Hendrickson diz que o cavaleiro no cavalo branco é Jesus.
So why would the dispensationalists, these people, say that the rider on the white horse is the Antichrist?
Mas por que que os dispensacionalistas dizem, nós temos esses livros aqui, que o cavaleiro no cavalo branco simboliza o anticristo?
The answer to that question is found in the chronology of the end times taught by the dispensationalists.
Então a resposta para isso é encontrada na cronologia que os dispensacionalistas fazem do livro de Apocalipse.
So much of the interest in the Book of Revelation is because it talks about the future. Everybody wants to know what's going to happen.
Então, muito disso é porque eles acreditam que o livro de Apocalipse fala predominantemente do futuro e todos querem saber o que há de acontecer.
Christians have always believed that Jesus would return, but when will that happen and what will be the signs before Jesus returns? Christians have been asking these questions since the beginning, since the disciples asked those questions in Matthew 24 and Mark 13.
Os cristãos sempre acreditaram que Jesus voltaria, mas quando isso vai acontecer? Não é? Quais são os sinais do retorno de Jesus? Alguns cristãos, eles têm perguntado, têm feito essas perguntas desde o início, desde que os discípulos perguntaram, fizeram essa pergunta em Mateus capítulo 24, em Marcos 13.
So let's talk about apocalyptic timelines.
Então vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo do Apocalipse.
Yeah. So, in the Reformed view, we are currently in the church age and we are waiting for the second coming of Christ. So we're here.
Então, na perspectiva reformada, nós estamos exatamente aqui na era da igreja esperando a segunda vinda.
It is the diagram is in the bulletin.
Vocês têm esse diagrama aí no boletim, não é essa linha do tempo.
We call that day of return the day of the Lord. On that day, time stops and history ends.
Nós chamamos esse dia do retorno o dia do Senhor. Neste dia, o tempo ele termina, ele deixa de existir e a história ela se finaliza.
On the day that Christ returns, the dead, all of the dead, will be raised, both the believers and the non-believers.
E no dia do Senhor, no dia que Cristo retornar, todos os mortos ressuscitarão. Tanto crentes como descrentes.
There will be a judgment, there will be a separating of the sheep from the goats.
Haverá um julgamento, haverá separação das ovelhas e dos bodes.
And this world will be replaced with a new heaven and a new earth. After the day of the Lord, we are then in the future eternal state.
Então, este mundo ele será substituído pelos novos céus e nova terra. Então, depois do dia do Senhor, todos nós vamos entrar num estado de futuro eterno.
In this picture, chapter 6, which we just read, of the book of Revelation, in fact, the whole account of the opening of the seven seals happens during the church age. It is part of the age in which we are now living.
Então, nessa figura que vocês veem aí no boletim, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, todos os relatos na abertura dos sete selos fazem parte da era da igreja. É parte do que nós estamos vivendo agora.
The dispensational view is a little more complicated, so let's take a look at that.
A visão dispensacionalista é um pouquinho mais complicada. Então, vamos dar uma olhadinha nela. É o segundo diagrama que está aí.
In the dispensational view, we are currently in the church age and we are waiting for the second coming of Christ.
Na visão dispensacionalista, nós estamos aqui também na era da igreja e estamos esperando pela segunda vinda de Cristo.
But that second coming, instead of being a single event, becomes two events that are separated by a period of 7 years.
Mas essa segunda vinda, ao invés de ser um evento único, é um evento duplo, que será separado por um intervalo de 7 anos.
The first part of the second coming is the so-called secret rapture, when Jesus comes near the earth but doesn't actually touch down, and all of the church, the dead and alive, are caught up into the clouds and taken away into heaven.
A primeira parte da segunda vinda é o que eles chamam de arrebatamento secreto, onde Jesus ele vem para perto da terra, mas ele não chega a tocar a terra, e assim todos os crentes que morreram ou estiverem vivos aqui, eles serão levados para os céus.
With the secret rapture, the church age comes to a close.
Então, com este arrebatamento invisível, a era da igreja chega ao fim para os dispensacionalistas.
The world, however, goes on, but the church is in heaven with Jesus.
O mundo ele continua existindo aqui, mas para eles a igreja está no céu com Jesus.
And while the church is in heaven with Jesus, there's a terrible tribulation happening on earth.
E enquanto a igreja está nos céus com Jesus, para eles acontecerá uma terrível tribulação aqui na terra.
After 7 years in heaven, Jesus then returns to the earth and all of the church comes with him and they set up an earthly kingdom with its capital in Jerusalem and they rule for 1,000 years. That is the so-called millennium.
Então, depois dos 7 anos, Jesus retorna uma segunda vez, a segunda parte da sua segunda vinda, agora com a igreja, e estabelece aqui um reino de 1,000 anos, que é chamado de milênio.
After the millennium, the unbelievers are then resurrected, and there is a judgment separating the sheep from the goats, and then this world passes away, and there's a new heaven and a new earth, and we enter the eternal state.
Então, depois destes 1,000 anos, os descrentes, eles ressuscitarão e ali haverá um julgamento final, onde as ovelhas serão separadas dos bodes e então será estabelecido o novo céus e nova terra e nós entraríamos no estado eterno.
So the reformed view is simple.
Então percebam que a visão reformada é algo simples.
The dispensational view is more complicated.
A visão dispensacionalista é mais complicada.
Okay. According to the dispensational chronology, the opening of the seven seals happens during the tribulation when the church is not present on the earth, and that's why the rider on the white horse can't be Jesus.
Então, de acordo com a cronologia dispensacionalista, a abertura desses sete selos, o capítulo 6, acontecem no período da grande tribulação, que a igreja não estará mais aqui, estará no céu com Jesus. Então, essa é a razão pela qual, para eles, o cavaleiro no cavalo branco não pode ser Jesus.
The rider on the white horse can't be Jesus because Jesus is busy in heaven with the church.
A razão pela qual o cavaleiro branco não pode ser Jesus, porque Jesus estará muito ocupado no céu com a igreja.
According to dispensationalists, during the opening of the seven seals, Jesus and his church are in heaven celebrating the marriage feast of the Lamb. They're going to be there for 7 years.
Então, como falamos, de acordo com os dispensacionalistas, nesse período, Jesus estará no céu celebrando com a igreja o que é chamado de as bodas do Cordeiro.
So the conquering rider on the white horse for the dispensationalist cannot be Jesus, and the only alternative then is the Antichrist.
Então, o cavaleiro vencedor para os dispensacionalistas não pode ser Jesus. Então a única alternativa para eles é que seria o anticristo.
This is just one of the difficulties that's created by the dispensational chronology, but let's move on to the third part of this sermon.
Então essa é apenas uma das diversas dificuldades que são criadas pelos dispensacionalistas na cronologia que eles fazem do livro. Mas vamos mover adiante para a terceira parte desse sermão.
Here is a reformed or covenantal reading of Revelation chapter 6.
Essa então é uma visão reformada ou aliancista do capítulo 6 de Apocalipse.
In Revelation chapter 5, we saw John in heaven, the scroll appears, and on the scroll is written the total history of the church.
Nós vimos que no capítulo 5, o João está ali e o pergaminho, o livro está presente e toda a história da humanidade está escrita neste livro.
The history of the church, past, present and future, the history that has been written by God himself.
A história da igreja, passada, presente e futura, escrita pelo próprio Deus.
Of course we want to see what's on the scroll because we want to know what's going to happen to the church, and only Jesus is worthy to open the scroll that is sealed with seven seals.
E é claro que nós queremos saber o que vai acontecer com a igreja, o que está escrito no livro, mas apenas Jesus é digno de abrir o livro e desatar os seus selos.
With the first seal, out comes Jesus on a white horse. He wears a crown because he's the king. Everywhere he goes, he conquers. Jesus is the Word of God, and the Word of God never goes forth without producing result. Jesus came into the world, and the message of the gospel has never stopped spreading.
Observe então que com o primeiro selo, nós encontramos Jesus no cavalo branco. E ele está usando uma coroa porque ele é rei. Então, o que acontece com ele é que ele vence. Jesus é a palavra de Deus e a palavra de Deus nunca vai adiante sem produzir frutos. Jesus, ele veio ao mundo com a mensagem do Evangelho e nunca parou de espalhá-la.
But following Jesus on his white horse is the red horse of conflict and war. Wherever the gospel is preached, there is conflict.
Mas observem que logo após a Jesus vem um cavaleiro vermelho, num cavalo vermelho, e ele representa o conflito e a guerra.
In Luke chapter 12,
onde o evangelho é pregado, ali acontecerá conflitos.
In Luke chapter 12, we hear Jesus say, I came to bring fire to the world. I wish it were already burning. Do you think I came to give peace to the world? No, I came to divide the world. From now on, a family of five will be divided, 3 against 2 and 2 against 3.
Observem que no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós escutamos Jesus dizendo, eu vim trazer fogo ao mundo. E eu acredito que ele está queimando agora. Você acha que eu vim trazer paz ao mundo? Não, eu vim para dividir o mundo. De agora, a família de 5 será dividida, e 3 ficarão contra 2 e 2 contra 3.
Following the red horse comes the black horse of famine. Wherever there is war, famine will follow. A quart of wheat for a day's wages, we are told.
E observem que depois do cavalo vermelho vem um cavalo preto, que simboliza a fome. Em qualquer lugar onde acontece guerras, a fome ela segue adiante. Observem a descrição do texto que um quarto de trigo por um dia de trabalho, isso é descrito.
And following the black horse of famine is the pale horse. This is the only rider who gets a name. His name is Death. And with him comes Hades, who we will see later is the resting place of those who die outside of Christ.
Então, observem que depois do cavalo negro vem o cavalo pardo, e este é o único cavaleiro que recebe um nome neste capítulo. E o nome dele é a morte, e vai como Hades também. Nós veremos mais adiante que este é o estado temporário daqueles que morrem sem Cristo.
With the fifth seal, we see the dead in Christ. They are not in Hades, they are under the altar and they're in heaven itself.
Observem que no quinto selo nós encontramos aqueles que morreram em Cristo, e eles não estão no Hades, eles estão debaixo do altar nos céus.
The dead in Christ cry out to God for justice and vengeance.
Os mortos em Cristo, eles clamam a Deus por vingança e justiça.
They are given white robes of righteousness and they're told to be patient because there will be more martyrs to come.
E eles recebem vestes brancas e são admoestados a terem paciências porque mais mártires chegarão.
God knows exactly how many Christians will die for their faith.
Deus sabe exatamente o número de cristãos que morrerão em consequência da sua fé.
With the sixth seal, we see that the very universe is shaken. The earth and the sun and the moon and the stars are disturbed as God's approach rattles the foundation of the cosmos.
E no sexto selo nós encontramos o universo sacudido. A terra, o sol, a lua, as estrelas estão eles estão perturbados com a vinda de Deus, onde ele está movendo a fundação do universo.
And the people, from the greatest to the least, call out to the mountains and the rocks, and they say, fall on us and hide us from the face of him who's on the throne. Hide us from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath has come. Who can stand it?
Então observem que as pessoas, desde os grandes aos menores, escravos e reis, eles clamam para que as rochas caiam sobre eles. O texto nos diz que eles dizem, olha, nos escondam da face dele, daquele que está sentado no trono, esconda-nos da ira do Cordeiro, porque este grande dia de ira chegou, e quem é que pode subsistir?
With the first five seals, we see the ongoing history of the church.
Então, nos cinco primeiros selos, nós encontramos o que tem acontecido ao longo da história da igreja.
The word of God goes out and conquers.
A palavra de Deus, ela vai e vence.
The church of Jesus Christ faces war and famine and death.
A igreja de Jesus Cristo enfrenta guerra, fome e morte.
For those who are outside of Christ, death brings them to Hades and separation from God. But for those who are in Christ, death brings them rest under the altar of God in heaven.
Para aqueles que estão sem Cristo, a morte traz para eles o Hades, o inferno. Mas para aqueles que estão em Cristo, a morte traz para eles descanso e paz no céu.
That is how it is today. That is how it has always been for the church. None of this is new.
Isso é o que tem acontecido hoje, e isso é o que tem acontecido ao longo da história da igreja. Nada disso é novo.
The sixth seal, however, is about the day of the Lord. It's about the return of Christ, and we're still waiting for that day.
Mas o sexto selo, contudo, ele fala sobre o grande dia do Senhor. É o dia do retorno de Cristo e nós ainda estamos aguardando esse dia.
It is a day that will strike fear into the hearts of many. Many will cry out for the rocks to fall on them. Better to be buried under the rocks than to face the wrath of God.
É um dia em que espalhará medo no coração dos homens e muitos vão clamar para que as rochas caiam sobre eles, porque seria melhor ser esmagado por uma rocha do que enfrentar a ira do Cordeiro.
For the great day of God's wrath has come, and who can stand? That's a great question.
Porque o grande dia do Senhor chegou e quem pode subsistir? Essa é uma excelente pergunta.
That question will be answered in Revelation chapter 7. They have to come back next week.
E a resposta a essa pergunta será dada no capítulo 7. Então você tem que retornar domingo que vem.
The day of the Lord has been announced many times in prophecies, both Old Testament and New Testament. It is a day when God comes to judge the world and to redeem his own. For the unrighteous, it will be a day of terror, but for the righteous, for those who have been given white robes of righteousness, it will be a day of celebration and salvation.
Então, o dia do Senhor, ele foi mencionado muitas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o dia do Senhor vem como um julgamento e também para redimir os seus. Para os injustos, este dia será um dia de terror, mas para os justos, esse dia será um dia em que será dado uma vestidura branca de justiça. É um dia de salvação e celebração.
When Jesus returns, there will be no second chance.
Quando Jesus voltar, não existirá segunda chance.
Jesus said he would return like a thief in the night, and if we're not waiting for him, then it will be for us a day of terror.
Jesus diz que ele virá como um ladrão da noite, o que vem à noite, e aqueles que não estiverem prontos esperando por ele, ele retornará e será um grande dia de terror para estes.
The Bible teaches that none are righteous, no, not one.
A Bíblia ensina que nenhum de nós é justo, nenhum sequer.
The Bible teaches that all have sinned and fall short of the glory of God.
A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
The Bible teaches that the wrath of God is poured out on the unrighteous.
A Bíblia nos ensina que a ira de Deus é derramada sobre os injustos.
And so for us to be able to stand in the day of the Lord, for us to be able to welcome the second coming of Jesus with joy and not fear, it requires that we be robed in righteousness.
Então, para que nós possamos subsistir o dia do Senhor, na segunda vinda de Cristo, termos alegria e não medo, isso requer que nós sejamos revestidos de justiça.
It must be the righteousness of Christ that we wear, which we receive as a free gift by faith in Jesus.
Isso deve ser a justiça de Cristo, a qual nós recebemos como um presente da sua graça pela fé em Jesus.
Here's the important point. We need to have that robe on before Jesus returns.
Esse é um ponto importante. Nós precisamos vestir essa vestidura branca antes do retorno de Jesus.
Because once Jesus returns, the game is over and the judgment begins.
E porque quando Jesus voltar, o jogo acabou e o julgamento começa.
That's why Jesus said today is the day of salvation. We cannot put off getting right with God.
E é por isso que Jesus diz que hoje é dia de salvação e nós não podemos brincar com a justiça de Deus.
My greatest concern about the chronology of the dispensationalists is that it teaches that there is a second chance during the tribulation to get right with God.
A minha maior preocupação com a visão dispensacionalista que vocês veem neste grupo, nesse quadro, é porque eles dizem que há uma segunda chance. E essa segunda chance acontecerá no período da grande tribulação.
The Left Behind novels presents the rapture as God's big wake-up call so that we can get right with God.
A série Deixados para Trás apresenta o arrebatamento como um grande despertamento para se colocar justo diante de Deus.
Pastor Bruno and I do not find that in scripture.
Mas tanto Pastor Bruno quanto eu, nós não encontramos base para isso na Bíblia.
What we see in the Bible is that Christ will return unexpectedly and that there will be a judgment. As in the parable of the foolish virgins, if we are not ready for the coming of the bridegroom, we will be excluded from the wedding feast.
O que nós vemos na Bíblia é que a segunda vinda será um evento inesperado e imediatamente haverá um julgamento, como nós vemos na parábola das 10 virgens. Haviam 5 sábias e 5 tolas que não estavam prontas, preparadas para a vinda do noivo e serão excluídas da grande festa.
And that means we have to get ready to meet Jesus today.
E isso significa que nós precisamos estar prontos de estarmos com Jesus hoje.
Would you pray for us, please?
Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Enquanto vivemos as nossas vidas aqui, Senhor, cada um no seu trabalho, na sua luta, Senhor, para sustentar a sua família, para prover para si, nós enfrentamos os desafios de um mundo quebrado. Ajuda cada um dos teus filhos a perceberem que nós somos peregrinos, aqui não é o nosso destino final. Nós caminhamos em direção à pátria eterna. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso e nos apossarmos da justiça que foi conquistada em Ti, sabendo que um dia dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Help us, Lord, to understand faithfully your word and spread the good news of salvation to the lost people, and help us to overcome anxiety and all the problems that we face in this planet while we are waiting for your return. This we pray in the name of Jesus. Nós oramos, Senhor, com esperança e fé em nome de Jesus. Amém.